São 7 da tarde ou da noite, agora em Portugal e em Angola, 8 da noite em Moçambique, 6 da tarde, nesta altura na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 5 em Cabo Verde. A altura é exata para conferirmos os temas que têm estado a marcar a atualidade nesta terça-feira.
O primeiro-ministro guineense explicou em declarações à RDP África o que esteve por detrás da denúncia da tentativa de golpe de Estado no país. Boris Johnson ameaça com eleições.
Estas e outras notícias em desenvolvimento já a seguir. Edição de António Simões.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse que a situação no país está controlada e que não há necessidade de precipitar o seu regresso após ter denunciado uma tentativa de golpe de Estado. A partir de Dakar, no Senegal, Aristides Gomes falou com a RDP África, onde explicou que o objetivo deste golpe era o boicote das eleições.
No áudio disse claramente o interessado principal. Diz que é preciso interromper este processo. Diz claramente, se é a voz dele, se não é a voz dele, penso que a investigação irá dizer alguma coisa sobre isso. Mas nesse aspecto não há equívoco. Se é uma manipulação, se não é uma manipulação, nós havemos de lá chegar. Havemos de ter todas as informações, na verdade, sobre esse áudio.
O primeiro-ministro guineense diz que está já a decorrer um inquérito para apurar se a voz no áudio pertence ou não a Umaru Sissoko Embaló. Aristides Gomes explicou o porquê desta denúncia.
Nas informações que eu dispunha ontem, e particularmente num áudio que eu tive acesso, em que um dos candidatos às presidenciais estava claramente a incitar ao golpe de Estado. E também nas informações que eu tive e que acabaram por se concretizar esta manhã. Portanto, a operação consistia em criar um clima de insegurança no país, portanto, a partir da vandalização de bens públicos na capital e logo a seguir, na verdade, proceder-se-ia a operações de força, nomeadamente a prisão do primeiro-ministro e a prisão de alguns ministros.
Em declarações à RDP África, Aristides Gomes diz que há necessidade de ter mais militares e polícias nas ruas, principalmente durante o processo eleitoral.
Tropas e polícia, por exemplo, nós tínhamos pedido, não é a primeira vez, nós tínhamos pedido por ocasião das eleições legislativas. Não conseguimos a disponibilidade, portanto, aquilo que nós queríamos, mas nós tínhamos pedido e nós precisamos disso para assegurar o processo das eleições. Sabe que durante as eleições, haverá operações de transporte de urnas, as operações de reforço das instituições vão aumentar, a necessidade vai aumentar. Agora, com estas tentativas de vandalização do país, de criar um clima que possa interromper o processo de organização de eleições, nós, de sobremaneira, temos a necessidade de aumentar, portanto, essa potência.
Lembro que hoje em Bissau decorreu já uma reunião do P5, juntou por ser representantes da União Europeia, União Africana, Nações Unidas, a CDAO e CPLP para abordar esta questão. No final, o silêncio para a comunicação social foi nota de destaque. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau decidiu adotar os cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas de 10 de março de 2019 para as presidenciais de 24 de novembro. A decisão consta de uma nota da CNE, a que a RDP África teve acesso, saída da reunião da plenária da instituição. Esta decisão acontece numa altura em que termina hoje o prazo dado pela Comissão Nacional de Eleições para os 12 candidatos entregarem as respectivas fotografias em formato digital. As 4 candidaturas, José Mário, Carlos Gomes Júnior, ambos independentes, Umaru Sissoko Embaló, candidato suportado pelo MADEM G15, e Nuno Gomes Nabian, não compareceram na cerimónia do sorteio de configuração das fotografias no boletim de voto, alegando não concordarem com as correções de omissões nos cadernos eleitorais. O assunto tem gerado controvérsia entre os políticos opositores do atual governo, controvérsia que poderá cair por terra guerra depois desta decisão da Comissão Nacional de Eleições. Ou à luz verde no Parlamento, ou o Reino Unido pode caminhar para eleições antecipadas. O Primeiro-Ministro britânico admite desistir da aprovação do novo acordo para o Brexit, alcançado na semana passada em Bruxelas, caso o Parlamento rejeite o calendário proposto para a aprovação deste entendimento, de forma a respeitar o prazo de saída no dia 31 de outubro. Se o calendário for rejeitado, diz Boris Johnson, o caminho passa por eleições antecipadas.
Eu não vou de forma alguma permitir o arrastar desta situação. Se o Parlamento não permitir que o Brexit aconteça e adiar tudo até janeiro ou depois, em nenhuma circunstância o Governo pode continuar com isto. Aí, a proposta tem de ser a retirada do Governo e avançar para eleições.
Sim, a ameaça de Boris Johnson, a proposta de lei para o Brexit, começa a ser debatida esta tarde. A Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde afirmou hoje que a lei de retorno voluntário dos estrangeiros não satisfaz plenamente os imigrantes e apelou à implementação de medidas complementares para a integração dos imigrantes. José Viana lembrou as dificuldades que os imigrantes encontram em Cabo Verde para a obtenção da documentação necessária para a legalização. O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas residentes em Cabo Verde reconheceu que a medida é boa, mas avisa que não satisfaz plenamente os imigrantes oriundos da sub-região ocidental africana.
Nós gostaríamos que saísse é uma medida que realmente nos apoiasse, que incentivasse os imigrantes a correrem para a sua regularização. Nós estamos aqui a lutar e a trabalhar pela regularização das pessoas para que elas se possam sentir dignas daquilo que são realmente. Portanto, era uma grande alegria se nós tivéssemos ouvido que o Conselho de Ministros se preocupasse com a questão da regularização de uma grande parte de imigrantes que estão cá no país.
A Plataforma das Comunidades Africanas residentes em Cabo Verde defende medidas complementares à lei do retorno, nomeadamente uma melhor articulação com o país de origem.
Porque imagina, uma pessoa que já teve aqui 12 anos de vivência e de repente chega a uma situação de saturação, de impotência, que já não dá para continuar a viver aqui, a lutar pela vida aqui. E quando essa pessoa regressa, logo, ela terá mais problemas ainda do que aqui, porque é uma questão de reintegração, reinserção social. E se não houver lá um trabalho de acolhimento para esta pessoa, é como que ela tivesse sido outra vez rejeitada no próprio país de origem.
O presidente da Plataforma das Comunidades Africanas em Cabo Verde, José Viana, defende ainda uma visão mais humanista em relação aos imigrantes oriundos da sub-região africana. A qualidade é um dos temas que marca o 9º Congresso do Ensino Particular em Angola. O evento decorre esta terça-feira em Luanda, numa realização da Associação Nacional do Ensino Privado. O ensino particular e cooperativo como alavanca do desenvolvimento humano e social, a escola do século XXI, é o lema do Congresso, José Silva.
Especialistas angolanos e portugueses debatem temas como os desafios para o desenvolvimento dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em Angola e Portugal. A Associação Nacional do Ensino Particular de Angola, ANEP, conta com a parceria da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular de Portugal em mais um congresso internacional. O presidente da Associação Angolana do Ensino Particular, ANEP, António Pacavira, diz que um dos pontos que vai marcar este evento será a qualidade do ensino.
Há questões muito importantes e que preocupam-nos. Primeiro, a questão da promoção da qualidade do ensino. Nós defendemos que o ensino deve ser qualitativo e não quantitativo. Temos dado bons exemplos à sociedade da qualidade do ensino, no que diz respeito à qualidade do ensino. Porém, devemos reconhecer que num horizonte de quase 2 mil colégios, grande parte deles, aí 60%, não tem a qualidade ainda desejada. Daí que tenhamos que evoluir para um processo de formação contínua, um processo que nos obriga, na verdade, a melhorar quer a qualidade dos serviços, como a qualidade das aprendizagens também. Teremos neste congresso a experiência portuguesa, que está em Luanda, gente muito ligada ao ensino particular em Portugal.
António Pacavira, o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular em Angola, que organiza mais um congresso internacional sobre este segmento.
Dora Tomás, da organização do 9º Congresso do Ensino Particular, destaca também os temas financeiros que serão abordados nesta reunião magna, numa altura em que Angola começou a implementar o imposto sobre o valor acrescentado.
A educação pode estar isenta ao IVA, mas quais as propostas, as precauções que os colégios devem ter sobre o IVA? Os colégios ou ensino privado têm alguns emolumentos que não estão isentos ao IVA. Nesta mesma atividade, nós teremos um representante da AGT que vai apresentar-nos os setores da educação dentro do IVA. Nós também teremos um tema que vai apresentar a percentagem de multa, essas mesmas multas aplicadas aos encarregados de educação para o atraso de propina, por um representante do INADEC e um representante da ANEP. Também teremos representantes do Ministério das Finanças e do Ministério da Educação para também passarem algumas informações referentes às questões que os representantes das instituições do setor privado vão colocar.
Dora Tomás, da Associação Nacional do Ensino Particular de Angola, a ANEP, realiza ao longo deste dia, em Luanda, o 9º Congresso Internacional do Setor.
António Simões, com as notícias desta terça-feira, foi a edição das 7 da tarde. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.